Eventos climáticos intensos, como chuvas em excesso ou secas extremas, têm ocorrido com mais frequência.
As chamadas mudanças climáticas devem impor novos desafios para as cidades e para a produção no campo.
Para lidar com tudo isso, o governo federal vem preparando um plano de enfrentamento para as emergências e também para a prevenção de novos desastres, como o que ocorre nesse momento no Rio Grande do Sul.
Sobre isso, nós conversamos agora ao vivo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Boa noite, ministra. Bem-vinda.
Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham agora na Voz do Brasil.
Ministra, vamos começar falando sobre o Rio Grande do Sul, o tema que mais preocupa o país nesse momento. Há a preocupação que enchentes dessa gravidade se tornem mais frequentes a partir de agora, não é? O Ministério tem uma estimativa sobre o que significa essa frequência, a cada quanto tempo?
Bem, nós temos um dado científico de que nós já estamos vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas, de que essas mudanças têm um potencial para causar eventos extremos, ondas de calor, chuvas intensas, secas, que se estendem em vários lugares do mundo, criando imensos prejuízos, além de processos de resfriamento que também podem ser insuportáveis. Agora, a frequência que nós estamos observando é variada, mas o que os cientistas dizem é que esses eventos vão se tornar cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. O ano passado nós tivemos enchente no Vale do Taquari e esse ano nós tivemos uma área de abrangência maior e uma intensidade maior do problema, sendo que o ano passado foram duas vezes no Vale do Taquari. Já é a terceira vez que eles estão passando por um processo de reconstrução, ou seja, nós temos que entender que a realidade já mudou, que as conformações naturais mudaram e que provavelmente aquilo que era evento extremo vai se transformar o normal e os novos eventos extremos ainda nem sabemos quais são.
Pois é, ministra. E aí, nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima está trabalhando num plano de prevenção a esses desastres provocados pelas questões climáticas. Qual que é a ideia desse plano? Como é que ele deve servir em casos como esse que a gente está vendo no Rio Grande do Sul?
Bem, nós temos um esforço que vem sendo feito desde aquele grande episódio em São Sebastião e ali na região de Bertioga, onde tivemos a vida de dezenas de pessoas. E a partir dali, numa visita que fiz ao CEMADEM, mesmo antes de ir em São Sebastião, já foi com o intuito de pensar o que seria um plano para o enfrentamento do risco climático intenso, as consequências desse risco climático. E o que nós recebemos do CEMADEM foi que eles têm uma série histórica de 12 anos, numa base de mais ou menos, na época, 1.038 municípios. Essa base foi atualizada pela Casa Civil, hoje ela é 1.942 municípios que são suscetíveis à mudança do clima. O trabalho que nós estamos fazendo, meio ambiente, ciência e tecnologia, cidades e outros setores do governo, alguns cientistas, colaboradores, é para levarmos para o centro de governo, o presidente Lula também ouvindo a Fazenda, algo que trabalhe a questão da gestão do risco climático. Aí é uma agenda de adaptação, uma agenda de preparação para que esses municípios que são suscetíveis a esses eventos climáticos extremos, eles tenham cada vez menos consequência. O evento extremo vai continuar acontecendo. Agora nós estaremos mais preparados, mais adaptados. É uma política de médio e longo prazo, é uma intervenção para que a gente saia da lógica de ficar apenas fazendo a gestão do desastre para a gestão do risco.
Ministra, no ano passado nós também vimos uma situação de seca extrema na Amazônia. Esse plano de prevenção também serviria para situações como aquela? De que forma?
O plano ele tem que se estender para todas as situações. Nesse momento, essa base de 1.942 municípios, ela está focada muito mais em chuvas e deslizamentos, esses eventos associados a grandes precipitações de chuva. Agora, nós ainda não temos o que significa isso em relação à seca. E o evento extremo também ele produz efeitos secundários, como, por exemplo, a questão do fogo. nós vamos ter esse ano de 2024 uma situação que é propensa a incêndios jamais vistos na história do nosso país. Então é preciso que a gente trabalhe cada vez mais, evitando todos os esforços para diminuir o dano, para diminuir as consequências. Porque o evento extremo de grande estiagem no Pantanal, na Amazônia, já está contratado, infelizmente.
Aliás, por falar em Pantanal, Amazônia, o governo tem conseguido, o seu ministério tem conseguido apresentar respostas em relação ao desmatamento justamente na Amazônia, no Pantanal. Vocês divulgaram bons números em relação a isso recentemente, mas há ainda uma preocupação com o Cerrado. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essas metas em cada bioma e o que está sendo feito para alcançar resultados.
Na verdade, o que o presidente Lula estabeleceu, a partir da experiência exitosa que tivemos nos primeiros governos do presidente Lula, com o plano de prevenção e controle do desmatamento, que conseguiu uma redução de 83% do desmatamento até durante quase uma década, evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2 naquela época e fomos responsáveis por 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo de 2003 a 2008. Agora, nós fizemos a reedição do plano da Amazônia, atualizamos que ele havia sido abandonado e já conseguimos uma redução de mais de 50% do desmatamento na Amazônia, evitando lançar na atmosfera 200 milhões de toneladas de CO2. Já concluímos o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado e ele já está em fase de articulação e implementação, fazendo um diálogo com os governadores ali de toda aquela região, principalmente dos lugares em que há uma incidência maior de desmatamento no Cerrado, dos estados que mais têm desmatado o Cerrado, bem como um diálogo com empresários. A outra parte é o Pantanal. Estamos trabalhando o plano de prevenção, de controle, de desmatamento, de incêndios no Pantanal, que esse ano sequer conseguiu a cota de cheia, e isso tem a ver com El Niño e mudança climática. E ainda os outros planos para os demais biomas, como é o caso do Pampa, como é o caso da Caatinga, Mata Atlântica é um bioma sensível. Agora, o que nós estamos trabalhando é uma agenda que tem um pé na mitigação de emissão de CO2, uma agenda que tem um pé na adaptação, porque as mudanças climáticas já estão acontecendo, e um pé na transformação. Por isso que nós temos um plano de transformação ecológica. Sei que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, talvez nem sempre esses nomes, essas nomenclaturas, né, elas são adequadamente ditas para que a gente possa entender, mas, na verdade, quando a gente fala vamos nos adaptar, é porque nós temos uma situação que precisamos mudar o nosso modo de enfrentar o problema. Antes, a gente achava que era um desastre natural, pura e simplesmente. Foi a natureza que nos surpreendeu. Agora não é mais surpresa. Nós mudamos a temperatura da Terra, isso desequilibrou o clima, desequilibrou a temperatura dos oceanos, e nós vamos ter que, infelizmente, conviver. Não sabemos por quanto tempo, mesmo fazendo o dever de casa, com essas situações extremas. Aí é preciso nos adaptar para proteger a vida das pessoas, proteger os sistemas agrícolas, a nossa infraestrutura, as várias possibilidades que se tem de ter uma vida minimamente planejada. Porque nós estamos vivendo irregularidades que são incompreensíveis. Você vê chuvas demais agora no Rio Grande do Sul. Depois nós vamos ter uma seca, que não vai ser de pequena monta. Já tem situação de seca grave no Nordeste e a Amazônia com seca também. E isso tem comprometimento tanto dos sistemas agrícolas, dos sistemas de pesca, tem consequência em relação à geração de energia.
O próprio Rio Grande do Sul, que passou por seca também antes, sim, desse início de águas, né?
Exatamente. Nós tivemos cheia no Taquari, já tínhamos tido seca, depois tivemos seca e cheia de novo. Ou seja, eles já estão pela terceira vez enfrentando uma grande cheia e vão enfrentar novamente uma seca.
Ok, nós conversamos com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ministra, muito obrigado por sua
entrevista. Eu que agradeço, mas eu acho que a gente poderia só dizer uma coisa. Eu acho que tem uma esperança. Se a gente fizer o dever de casa, continuar reduzindo a emissão de CO2, desmatamento, os outros setores da economia. Nós temos que parar de explorar carvão, petróleo e gás. Isso é a fonte, mas é preciso fazer uma transição. E a gente pode ser um país próspero, ter vida digna, se formos capazes de fazer o dever de casa. Não dá mais para imaginar que vamos usar a natureza do mesmo jeito que a gente vinha usando antes.
Ou seja, evitar novas emissões e se preparar para o que a gente agora já está vivendo, né?
Exatamente. Evitar novas emissões, nos adaptar e transformar o modelo de desenvolvimento. E é por isso que o ministro Fernando Haddad fez o plano de transformação ecológica, que é baseado em 6 eixos, né? Finanças sustentáveis, adensamento tecnológico, economia circular, economia bioeconomia, infraestrutura resiliente e o eixo da transição energética. Tudo isso são possibilidades de grandes investimentos, mas se não fizermos o dever de casa, será de grande padecimento. E o dever de casa não é só do Brasil, é do mundo inteiro.